E eu acho que esse é o principal papel de nós empreendedores, enxergar como que a gente vai fazer, causar essa transformação no mundo.
Então, o propósito é ele que é o gerador de inovação.
Inovação não tem nada a ver com tecnologia, inovação é audição.
Era muito de aprender, errar, aprender de novo, corrigir, fazer de novo. Então, a gente lançou uns 20 aplicativos em 2012 e 95% deu errado.
Quando você tem uma inovação e você quer aplicar o modelo tradicional, você mata a inovação.
Eu falo que o que eu faço, eu não vendo produtos, fabrico e vendo produtos de moda íntima. E sim, eu vendo um autocuidado, que traz para a gente autoconfiança, que faz com que a gente se sinta mais segura, mais poderosa, as mulheres, agora os homens também, mais para encarar e conquistar as coisas que querem, né, no dia a dia. E eu acho que esse é o principal papel de nós empreendedores, enxergar como que a gente vai fazer, causar essa transformação no mundo. Então, esse rebranding, né, que eu comecei quando eu entrei no início dos anos 2000, foi, assim, o pontapé inicial para a gente causar essa transformação. Então, nos produtos, sempre com esse conceito de inovação, nos produtos e na comunicação. E que depois levou a gente a criar a primeira rede de lingeries. Por isso que hoje é a maior. A gente chegou antes, né? E quando a gente fala de pioneirismo, a Hope tem uma história de pioneirismo, de inovação, de antes de eu chegar lá. Primeiro merchandising em novela da Globo, quem criou foi meu pai, em 1985. Sabia disso?
Uau, que legal, Sandra.
Tá isso até hoje, para vender merchandising. Claro. Hoje, Big Brother, né? O merchandising mais caro da TV brasileira.
Não, e a Globo super fatura com isso, né? A gente fez um merchan na novela das oito em 2017, 18, chamava Outro Lado do Paraíso. Uma fortuna.
É uma fortuna hoje. E como ele fez o primeiro, na época, não tinha essa de contar o segundo, as inserções. Foi assim. Em 1985, não existiam streamings, Netflix, nada disso. E todo mundo que tinha uma televisão, essa televisão estava ligada na novela Rock Santeiro, que era o maior sucesso, acho que um dos primeiros grandes sucessos da Globo. E o meu pai, um dia à noite, estava assistindo a novela e ele ligou para o publicitário que atendia a conta da Hope na época e ele falou, olha, eu quero entrar na novela. Aí ele falou, ok, vou criar um comercial. E a gente coloca no intervalo da novela. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu quero estar dentro da novela, na cidadezinha, com os personagens falando da minha marca, do meu produto. Aí o publicitário falou, ok, vamos tentar, né? E foi assim que nasceu o primeiro merchandising. E aí teve várias inserções. Interagia realmente com o elenco inteiro. Foi um negócio muito pioneiro, muito disruptivo. E depois disso, eu também, depois de 30 anos... Em 2015, a Globo estava lançando a novela Verdades Secretas, que tinha tudo a ver com lingerie, porque tinham muitas cenas de lingerie, tinha uma agência de modelos. Eu falei, não, é a oportunidade perfeita para a gente voltar para esse canal. E aí a gente fez o merchan lá e depois a gente gostou da brincadeira. Vieram vários outras novelas, inclusive uma de uma personagem que era uma novela que tinha uma influenciadora, que era a Vivi Guedes, que era interpretada pela Paola Oliveira. Ela chegou a ter 3 milhões de seguidores no Instagram, sendo que ela não existia. Era uma personagem.
A personagem.
E aí a gente entrou nessa novela, foi um super sucesso. Teve uma outra também, A Força do Querer, que a gente fez no capítulo final, onde um personagem principal saía do armário e cantava num desfile. O desfile era da Hope. Então, grandes cases aí na publicidade. Inclusive, trazer celebridades para campanhas de moda foi uma coisa que a gente trouxe lá em 2006 também. Antes era impensável ter uma Kardashian na capa da Vogue. Era impensável. Na Vogue, nos veículos de moda, campanhas de moda, estavam só as modelos. Muito diferente de quando é hoje, né? De como é hoje. E a gente estava com uma dificuldade de... Aí estava com um produto muito inovador, lançando um produto muito inovador, que era a calcinha nude, que é aquela que não tem costuras e não marca embaixo da roupa. E a gente precisava uma campanha à altura. E a gente não estava achando modelos e tal. E aí tinha o fotógrafo propôs para a gente, olha, tem uma amiga, ela é uma celebridade, ela tinha acabado de terminar o casamento com o Ronaldo, então ela estava num momento meio de baixa, assim. Eu falei, poxa, mas celebridade que está na cara, numa campanha de moda? Tá, vamos arriscar. Vai a segunda característica do empreendedor, né? Que é a coragem. A primeira a gente falou que é a visão, né?
Nossa, né?
Aproveitar a oportunidade. Acho que a segunda é a coragem de se arriscar, né? Podia dar muito errado. Mas a gente apostou, deu super certo. A gente nunca vendeu tanta calcinha. A gente fez um teaser aqui em São Paulo com uma campanha que era assim: a gente tinha painéis de mídia exterior próprios. Não só em São Paulo, mas em algumas cidades do Brasil. E eram gigantografias, que marcaram uma época, assim. E a Daniela Scarelli, totalmente nua, a gente colocou por 2 semanas, só com uma tarja preta na área do quadril, sem revelar a marca. Então, as pessoas não sabiam se teria uma campanha de automóvel, de algum produto de beleza, ninguém sabia o que que era, com um burburinho. Na época não tinha Instagram, então era tudo meio assim, pessoas falavam, boca a boca,
Burburinho offline.
burburinho online, na época ainda. E aí, 2 semanas depois, a gente tira a tarja preta, revela a calcinha e coloca um adesivo nesses painéis, escrito Roupe Nude, você esquece que está vestida. Foi um super sucesso. E aí, a gente gostou da
Uau.
brincadeira. Depois da Cicarelli, vieram várias outras celebridades, verdadeiros squads de celebridades, depois influenciadoras: Juliana Paes, Giovanna Eubank, Débora Seco, Sabrina Sato, enfim, uma série de outras, até a Anitta
Vocês
já
fizeram
fez
campanha
campanha
com a
nesse
Anitta e com a
sentido.
Gisele também, né?
E a Gisele, que foi um grande case, porque é mais um case de inovação, porque ela se fez numa marca de moda íntima americana, na Victoria's Secret, e ela fez a Victoria's Secret também. Ela fazia aqueles desfiles que nunca ninguém podia imaginar que um dia ela ia sair de lá, que era muito ligada a imagem da Gisele à deles. Mas um dia ela saiu, ela decidiu não renovar o contrato. Até agora ela voltou, né? Saiu uma notícia semana passada. Mas depois que ela anunciou que ela não estava mais lá, eu, assim como todas as outras marcas de moda íntima do mundo, foram atrás dela, né? E ela decidiu fechar com a gente. Eu acho que muito impulsão de ter os mesmos valores, de sermos mulheres à frente do negócio, de sermos irmãs. Ela também trabalha com as irmãs, elas são em 6 irmãs, né? Nós em 3. E também de ter fábrica própria. Olha só como é um valor importante, né? Porque todas essas marcas internacionais têm mão de obra em países que possa ter dúvidas, né? Da origem de mão de obra escrava, mão de obra infantil. Então ela quis conhecer essa outra parte nossa, para daí fechar com a gente. E aí a gente criou uma história, uma parceria de 9 anos, né? Não foi simplesmente mais uma celebridade, mais uma garota propaganda. Foi realmente uma parceria muito longeva, muito duradoura, e o primeiro e único desfile da Gisele de lingerie no Brasil.
Que legal, sensacional. Incrível como os valores conectam muito, né, Sandra?
Em termos de marketing, né? Hoje a marca trabalha muito com o digital. Nós nascemos do digital. Então, a gente fez o caminho inverso do que muitas marcas fizeram, que foi nascer no físico e depois ter que fazer a migração para o digital. E a gente entende que essa mistura das duas coisas é que nos trazem a fortaleza, né? Então, a gente tem hoje como canal de distribuição o e-commerce, as lojas e as revendedoras, que são mais de 100 revendedoras pelo país e fora do país, que representam essa marca, né, na melhor versão que a gente pode mostrar e com a maior abrangência que a gente pode mostrar neste momento, que a gente quer crescer muito mais, né? Então, essa mistura do online e do offline, da experiência de loja, e não é uma loja que está lá por ser só uma loja, é para trazer propósito, é para deixar as pessoas mais felizes, melhores do que elas entraram, com todo esse time engajado e com muitas experiências maravilhosas, assim como ter o café Cherry, como ter o cafezinho em todas as lojas, pontos instagramáveis, enfim. Tudo é feito para que essa pessoa se sinta muito bem. Então, acho que essa mistura do online e do offline faz a Doutora Cherry criar, de fato, uma comunidade, pontos de encontro no offline. E online, a gente tem esse engajamento tão lindo de ver, né, nas redes sociais, onde as pessoas têm esse orgulho de pertencimento, porque, de fato, identificam, através de tudo que a gente faz, os nossos valores. Elas acham que aquilo faz sentido para a vida delas. E um desses pontos é o quanto eu falo da fé. E a gente vê o quanto as clientes que se aproximam da gente também compartilham disso, sabe? A nossa apreço pelo rosa, né? Então a gente traz esse branding do rosa muito forte, com o café que tem essa cor como predominância, as nossas lojas que têm esse ponto muito forte também. Fora que a gente traz muito essa alegria, esse otimismo, né? Nossa linguagem, ela é muito carinhosa. Tudo isso vai agregando para que essa atmosfera vá se formando e que quem compartilha disso vai se aproximar. Quem não compartilha acaba, talvez, até indo mais para longe, né? Então, a gente tem uma marca com uma cultura forte que transborda para o branding, e esse branding transborda para as pessoas, e as pessoas que enxergam nisso, nessa atmosfera toda que a marca cria valor, ela entra para dentro. E isso vai formando uma comunidade muito forte. E através disso a gente vai identificando o que a gente pode gerar de inovação para o nosso cliente. Então, o propósito é ele que é o gerador de inovação. Porque se eu quero inovar em uma coisa que não vai me trazer algo especial para o meu propósito, não faz sentido algum eu colocar dentro de uma empresa. Por quê? O que atraiu os meus clientes para perto é de fato isso. Ele foi atraído não só pelo produto, pelo desejo pelo produto, mas por tudo que esse produto carrega e gera de valor para ele. Então, é essa atmosfera que vai trazendo as pessoas próximas de você. E é isso que a gente vai trabalhando dentro do nosso branding. Gosto muito de uma frase que a Natália Beauty fala, né? Que o belo atrai, mas o imperfeito conecta. E eu gosto muito de falar que sim, a beleza atrai. A gente trabalha com campanhas incríveis. Meu, os produtos são maravilhosos. Eu não posso nem começar a falar deles que eu vou rasgar elogios, né? Mas tudo que nós temos como valores e como propósito e como essa humanização mesmo da marca é o que faz o cliente ficar. É o que faz ele ser atraído, talvez, por um produto, mas ficar comprando com a marca porque ele entende que aquilo faz sentido para ele. E ele continua com a gente consumindo o nosso ecossistema porque aquilo faz bem, né? É uma geração de coisas boas. Então, eu acredito que a gente consegue, através do nosso branding, fazer essa atração de pessoas que entendem que aquilo faz sentido para elas de alguma forma, né? Seja atração através do produto, mas ela só vai ficar se ela gostar de fato de quem somos. E a gente tem diversos manifestos, diversas ações para isso. Então, a gente tem uma oração do jaleco que vai com todos os produtos, transbordando o que acreditamos, né? Que o jaleco, ele não é um simples pano, um produto lindo que a gente costurou e está colocando para a pessoa simplesmente se vestir. É muito além disso. É uma expressão, é uma identidade, é uma diferenciação, é um sonho, né? Quando a pessoa coloca o jaleco e na oração fala, ela está ali entendendo por que ela veio ao mundo e o que ela precisa fazer para transbordar isso, né? Aquele momento que você colocou de manhã, você incorporou aquilo que você veio para fazer, né? Aquilo você estudou tanto por tantas, né, horas da vida para conseguir completar e conseguir levar para o mundo. Então, tudo isso vai trazendo branding para a marca e a gente vai construindo essa atmosfera que pode atrair as pessoas que, né, se completam com isso.
A mente tem que estar aberta. Nós somos empreendedores, Marcão. As pessoas confundem inovação com tecnologia. Inovação não tem nada a ver com tecnologia. Inovação é audição. Porque se você não escuta o que as pessoas falam, que você falou, né, todas as coisas que a gente foi fazendo, se você não escuta o seu cliente, se você não escuta o seu colaborador, se você não escuta as comunidades que estão ao seu redor, os seus fornecedores, você não vai saber quais são os problemas que ele tem e não vai conseguir construir as soluções para esses problemas. Isso é inovação, construir solução para o problema. Então, a matéria-prima da inovação não é a tecnologia, é a audição. E a mente tem que estar aberta.
E, às vezes, mudar o nome de uma área...
Inovação para caramba.
Inovação. Serviços gerais virou cuidados e bem-estar.
RH
virou... Então, a inovação também está em pequenas coisas, né?
Não, assim, o que eu adoro, você falou, como é que é o... Que eu falei que ia usar o jargão que você falou no começo, de
capacidade fuçativa.
Capacidade fuçativa, né? Aí eu vou falar um outro jargão aqui. As minúsculas, enormes revoluções do dia a dia.
Que legal.
Top, sensacional.
Né? Que às vezes o pequeno e médio empresário fala assim, cara, teu negócio inovador, ele não tem dinheiro para inovar. Mas quem falou que você precisa de dinheiro para inovar? Né? Na hora que você tem uma recepção... Que, sei lá, você descobre o nome da mãe do cliente, imprime uma foto e o cara é recepcionado ali com a foto da família. E você fala que você está ali honrando toda a história de vida dele, que você vai entregar um atendimento extraordinário. E aquilo é único, é simples, é humano, é cativante.
De verdade.
É inovador.
Posso dar um exemplo disso em loja?
Já claro, falou. Claro, claro.
Nós temos um gerente de loja aqui do Patianópolis, Diogo. E eu O meu negócio é a loja, cara. Eu gosto de gente e gosto de estar na loja, escutando. O pessoal fala aí de labs, eu montei um labs. Eu falei, não preciso montar labs, eu tenho 300 labs. Loja. Então, e todo mundo que trabalha na companhia tem que estar na loja. Porque é lá que está o nosso chefe.
Todo mundo no office também tem rotina
de
na loja.
Tem rotina de loja. Tem que passar 20% do seu tempo na loja. Por quê? O chefe não sou eu, não. O chefe é o cliente.
O cara do Fontes Humanas, do compras, 20% tech.
Da semana. Um dia na semana trabalha da lá, tem reunião para fazer. Marca no shopping. Toma um café no shopping e volta pra loja.
É legal.
E sobe no estoque, conversa com o estoquista, entende o problema, fica de butuca, adora ficar de butuca.
É o seu templo.
Ó, vou falar pra quem tá me ouvindo. Se você me vê um dia olhando uma vitrine da companhia, eu não estou olhando a vitrine. Eu estou de butuca no que as pessoas falam quando elas olham a vitrine. Tá? Então, o Diogo é um gerente de uma loja nossa. E ele, conversando comigo, falou assim, poxa, eu não consigo... entregar aqui uma coisa diferente, uma experiência diferente. Eu não consigo nunca ser igual o Hugo e a Camila. O Hugo e a Camila eram dois, na época, os supervisores, na época eram dois gerentes, se destacavam muito. Mas para ele terminar, eu falei, João, quem disse que você tem que ser igual o Hugo e a Camila? Você tem que ser o Diogo. Falei, como assim eu tenho que ser o Diogo? Eu falei, cara, onde é que você mora? Só eu moro com meus pais. Tem alguma coisa na casa dos teus pais que acontece, que só acontece na casa dos teus pais, que é legal pra caramba? Tem. E o quê? Toda quarta-feira à noite, minha mãe faz um pão de queijo de forno, aquele que é de tabuleiro, que é uma receita dela, que era da mãe dela, que é uma coisa maravilhosa. Ela faz pão de queijo com guaraná, vem todos os meus irmãos que já são casados, pra gente jantar junto, o pão de queijo com guaraná. E ela bota uns toppings na mesa, um requeijão pra passar, uma goiabada, nananã, e é uma coisa de maluco o pão de queijo. Eu falei, pô, por que você não pede pra ela fazer uma bandeja a mais? E na quinta... Você faz o dia do pão de queijo na loja e chama os teus clientes para ver comer o pão de queijo da tua mãe. Um guaraná.
Que legal.
Quanto custa? Tira do fundo de caixa, compra os ingredientes, dá para ela e pede para ela fazer.
Posso fazer isso?
Claro que você pode fazer isso. É isso que o Hugo e a Camila fazem. Coisas que são a verdade deles. Quinta-feira é um dia péssimo de vendas, Marcos. Péssimo de vendas, tá? Quinta e sexta. Sexta é pior ainda, tá? Que sexta é parte de Janópolis, eu sou judeu, né? É uma região que tem muitos judeus. E sexta-feira é o Shabbat, é o dia do descanso.
Aqui, então, sexta é onde venda lá nessa loja.
É, quinta e sexta
ou é um comportamento padrão das lojas?
Não. Naquela loja, sexta-feira é um dia muito ruim. Ele não fez na quinta, ele fez na sexta. Tá? Sexta-feira, da semana, duas semanas depois que ele começou a fazer, ele foi a primeira loja que mais vendeu na rede. Com uma distância de 15 vezes venda da segunda.
Uou, explodiu.
Em um mês, ele era a loja que mais... Ele era, antes de fazer, sei lá, talvez a 20ª loja do grupo. Ele era a loja que mais vendia no Brasil.
Uou!
Por causa de um pão de queijo.
Não.
Por causa da verdade. Por causa do amor, da sinceridade, da história. Que era verdadeira, né? E aí depois ele trazia a mãe. Aí ele começou a criar outros rituais. Aí ele começou a chamar clientes que ou faziam uma coisa legal, ou tinham um negócio para contar para os outros clientes fazerem networking dentro da loja. E aí ele começou a mudar aquela infraestrutura que ele criou sempre ao redor do pão de queijo.
Esse pão de queijo aí é um exemplo clássico de inovação sem tecnologia.
Nossa, fazer pão de queijo. Isso aí é audição. Isso aí não é inovação. Então, é essa a cultura que a gente busca incutir na nossa empresa. A liberdade para as pessoas serem elas mesmas. Liberdade com discernimento, liberdade com educação. E quando você cria esse ambiente de liberdade, não medo, e aí que eu queria chegar, né? É onde a inovação acontece. Porque quando você começa a ficar medroso, é quando você começa a encolher. É quando você para de crescer, porque você para de arriscar. Não tem muito jeito. A única coisa de certeza que eu posso dizer, pode seguir isso aqui, galera, que eu e o Marcão estamos falando. Você ainda vai contratar errado, não tem como.
Não tem como, não dá para ter uma bola de cristal.
Não tem jeito, você vai errar, faz parte. O saldo é positivo? É. Ripa na chulipa.
Boa.
Cara, ó, eu contratei 10, errei 1. Tá bom pra caramba, né, cara? Vai nessa. O cara cometeu um ilícito? Desliga. Pô, beijo, me liga, segue a vida e vambora. Você não tem que deixar de acreditar nas pessoas por causa do erro de um. Entendeu? E a maior parte de nós somos bons. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, acho que é uma questão de mindset.
Legal.
Acho que a pessoa tem que ouvir coisas disso, como eu venho aqui, tanta gente bacana que já veio aqui falando isso, e ela vai ficando menos amedrontada, e ela vai tendo vontade de tomar mais risco novamente, e vai se dissolvendo. Mas você vai errar. Vai errar. Você vai se decepcionar. Como tudo na vida, gente. A gente vai na nossa casa, no nosso dia a dia, com a nossa família, com nossos amigos, a gente não se decepciona?
Sim, sim.
Por que no trabalho vai ser diferente?
Total, é. Lidar com pessoas vai envolver decepção.
Gente.
Conta um pouco da história da Movly, do iFood, como é que a Movly encontrou o iFood, um Legal. Pouco do que foi essa construção para a galera conhecer, Eduardo.
Boa. É, originalmente, o iFood foi criado por alguns empreendedores, né? O Felipe Fioravante, o Patrick Sigrist, o Guilherme Bonifácio e algumas outras pessoas, né? Era uma startup, né? Uma startup como outras. E em 2013, a Movly, que já era uma empresa bem consolidada, né? Já estava já tinha avançado no mercado de conteúdo para celulares, para telefones celulares, aqueles celulares, aquele Nokia, Sony Ericsson das antigas, né, que tinha o ringtone, a Movly era uma dos principais players para fornecer esses conteúdos, né, para as operadoras de telefonia vender isso para os usuários finais, né, dos celulares. E aí nós encontramos com o iFood nessa transformação da Movly, mais ou menos nos anos de 2012, 13, a Movly viu que o mercado do que a gente chamava de feature phone estava decaindo, né? E o mercado dos smartphones estava explodindo de crescimento. Principalmente na América Latina, os Androids estavam crescendo exponencialmente. E aí nós começamos além de continuar operando no business antigo, né? O business, a gente tinha um negócio de mensagens de texto, de SMS, que a gente vendia para grandes empresas, né? As nossas APIs, as nossas tecnologias, as nossas plataformas permitiam com que as empresas grandes mandassem mensagens de texto para os seus clientes. A gente tinha ainda um pouco do business de conteúdo com as operadoras, mas a gente queria se reinventar rumo à explosão dos smartphones. E aí a gente fez duas coisas. Uma, eu me mudei para o Silicon Valley como um dos executivos da Movly, que tinha a missão de fazer inovação, de empurrar a empresa para essa reinvenção. Então eu me mudei para o Silicon Valley e eu trabalhei com uma equipe relativamente pequena. Tinha um pessoal aqui no Brasil, outro time pequeno estava comigo lá, para experimentar a criação de aplicativos. Eu estou falando do ano de 2012, tá? Só para todo mundo se situar aqui, ó, o Instagram foi vendido para o Facebook, foi a primeira grande transação de um aplicativo de ser comprado em 2011. Tá?
Que eu acho que foi $1 bilhão.
Né? $1 bilhão, exatamente. Então, a gente estava vendo esse tsunami começar. A gente estava vendo a onda do tsunami sendo formada ali.
Para ajudar a galera a situar, não existia o WhatsApp nessa época.
Não existia. Assim. Talvez até existisse, mas ainda era pequenininho. Era também uma startup que estava começando. Ah, né? E aí a gente começou uma série de experimentos, criando aplicativos, né, com o que a gente estava aprendendo lá no Silicon Valley. Era muito de aprender, errar, aprender de novo, corrigir, fazer de novo. Então a gente lançou uns 20 aplicativos em 2012. E 95% deu errado. Tá? E aí, ao mesmo tempo, o Fabrício, que hoje é o CEO do iFood, né, que era o presidente da Movly, com a equipe que estava aqui no Brasil, começou a investir em alguns negócios, algumas startups que eram promissoras no mundo dos aplicativos. Né? Que ainda era um mercado pequeno, mas era um mercado que ia ser muito grande. E aí uma das empresas que ele investiu foi essa empresa pequenininha de entrega de comida, devia ter umas 10, 15 pessoas na época, acho que fazia 10 mil entregas por mês. E aí a gente aportou toda a experiência da Movly, da cultura, da gestão, do marketing da Movly, e das pessoas, muitas pessoas foram transferidas da Movly para trabalhar no iFood. E a ideia era ajudar lá o Felipe, o Patrick, na época, o Guilherme, a escalar o iFood. Então foi daí que veio a conexão com o iFood. E começou a dar muito certo, né? Logo em seguida, a gente também fez um investimento na Simpla, que é uma empresa também que muita gente conhece, que ajuda produtores de evento a produzir os seus eventos e venderem seus ingressos. E aí a gente começou a ajudar lá o Rodrigo Cartacho, a crescer o negócio, né? Também colocando gestão, colocando estratégias de fusões e aquisições, que a Movly sempre foi muito boa, né? Eu pulei uma parte da história, mas a Movly, até ela se consolidar como líder no mercado de conteúdo para telefonia móvel, nós fizemos 4 fusões. Originalmente era a Compera, a Anytime, a Móvel e a Vox. Né? Nós fizemos a fusão dessas 4 empresas. Eu era o dono da Móvel, que era uma empresa de mobile marketing na época.
Aí o nome da sua empresa era o melhor na fusão sobre... E na hora de negociações, você pôs isso na mesa, Eduardo?
Então, não pus.
O nome é Móvel, eu quero 5% a mais.
Não pus. Isso aí eu falo para todo mundo. Assim, eu dou uma bobeada, porque eu não pensei nisso antes.
Exato, um ativo ali de marca, né? E realmente, fala aí de novo os nomes.
Era a Compera, a Anytime do Rio.
Anytime.
A Iavox.
Iavox.
E a Móvel.
E a Móvel.
Ficou Móvel.
Melhor nome disparado, né? O Eduardo, e vocês quando fizeram as aquisições ali de iFood, Simpla, vocês compravam já 100% da operação ou compravam um pedaço já com a regra de aquisição do restante? Porque no caso do iFood, até onde eu sei, hoje a Móvel é dona de 100% do iFood, certo?
É, mas não começou assim. A gente sempre teve uma tese de empoderar os empreendedores.
Uhum.
Né? Então a gente apostava na cultura da Móvel, que pudesse usar o talento do empreendedor para fazer sonhar grande e criar grandes empresas de tecnologia. Então a gente sempre estava como minoritário, só que eu acho que a gente agregava tanto valor em tudo isso que eu estou contando para vocês, de gente, de cultura, de modelo de gestão, que os empreendedores gostavam, né? Eu lembro que eu conversando com o Patrick, que era um dos fundadores do iFood, ele falava assim: o que que a Móvel mais ajuda? Modelo de gestão. É o que mais está empurrando o iFood para crescer. E ele falava lá na época, né? Então, e aí, consequentemente, com o crescimento, precisava de mais dinheiro. E aí era natural que a Móvel tivesse a oportunidade de ir colocando mais dinheiro e aumentando a sua participação no negócio, né? Obviamente que o valuation ia crescendo, né? O valor da companhia ia crescendo, mas a gente ia aportando mais capital. Então, eu não me lembro de, acho que os dois primeiros aportes no iFood foram um de 2 milhões de dólares, depois acho que 2,3 milhões de dólares. E aí o negócio começou a ficar sério e grande, né? Aí a gente começou a envolver os nossos investidores, os investidores da Móvel, que é o grupo Prosus, né? Para acompanhar o iFood mais de perto. E aí os aportes foram maiores até chegar no aporte de 500 milhões de dólares, que foi feito mais para frente.
Quando houve esse aporte, foi público a informação do valuation da companhia?
Do valuation, não.
Aham. Só o tamanho do aporte.
Só o tamanho do aporte. A gente tinha muita restrição. Eu falei para você que eu cuidava de toda a comunicação do grupo Móvel, né? A gente tinha muita restrição de comunicação e tinha que estar muito alinhado com os investidores.
Sim, claro.
Então,
claro.
Toda uma governança.
Mas se a companhia não é pública ainda, algumas informações são estratégicas e retidas ali, naturalmente.
E também tinha essa questão da companhia não ser pública aqui no Brasil, né? A Móvel não tem o capital aberto, nem a iFood tem capital aberto, mas a Prosus tinha o capital aberto, e aí tem todas as regras de governança de comunicação deles, onde a gente tinha que seguir a cartilha deles, né? Então tudo era muito bem alinhado, o que podia divulgar, o que não podia. Então, e a gente sempre foi meio... a gente andava debaixo do radar, assim, nós nunca fomos muito pavão de aparecer muito assim, né? Então nós sempre trabalhamos duro para criar valor, e enfim, e aí... conseguimos criar uma empresa muito legal, muito, muito grande, que nos deu muito aprendizado, né?
Ô Richard, você disse, né? O que é melhor, o que é mais difícil, né? Lançar uma marca nova ou reposicionar uma marca existente? E aí, qual foi a sua conclusão, tendo lidado com esses dois pepinos, esses dois desafios aí? O que é mais difícil, é lançar uma marca nova ou é reposicionar uma antiga?
Então, eu fiquei refletindo muito sobre isso e eu vou trazer os aprendizados dos dois lados e depois a gente conclui com uma reflexão.
Tá.
Repulsionar uma marca, eu acho que é mais difícil. Porque imagina, a Miss na época tinha 25 anos. E aí a gente mexeu nela inteira. Eu falo que a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente tem 8 bilhões de mundos, cada um está no seu próprio mundinho. Então você fazer que alguém perceba a mudança do seu mundo, não pode ser sutil. E a gente estava muito sutil no reposicionamento. Ah, vamos tirar o Tero da vitrine. Era coisas que para a gente eram impactantes, mas para o cliente ele nem olhava. Então, quando você reposiciona uma marca que tem muito tempo, você tem uma complexidade de reapresentar essa marca para a população toda. Raramente alguém vai falar, nunca ouvi falar da Hermes. É raro. Mas pode falar, ah, sim, aquela marca de terno e camisa. Eu brinco, se eu vendesse metade dos ternos que as pessoas acham que eu vendo, ia ser maravilhoso, porque eu faltava mais, mas eu não vendo. Faltaria só 5% da minha receita. Então, acho que o desafio de uma marca de reposicionar ela é você quebrar uma verdade absoluta da mente das pessoas sobre o seu próprio negócio, e você tem que ser audacioso na transformação. Lançar uma marca do zero tem a parte gostosa, que é você, puta, pensar no produto, no posicionamento, na comunicação, no público-alvo, o porquê lançar uma marca nova. Tem toda essa parte muito divertida de construção. Qual é o desafio? Ninguém conhece a marca nova. Então, como você constrói marca para quem não conhece? No caso nosso, que a gente lançou uma marca que no Brasil ninguém faz, tinha duas complexidades. Porque o que a gente lançou na Urban Performance, que é tecido de esporte para moda, é a tendência lá fora. Está acontecendo. Só que eu vi isso em 2018, chamou muita atenção nossa, e a gente foi trabalhando para construir. Então, a gente está lançando uma marca que tem que convencer as pessoas a usar uma camisa de poliamida com elastano. Só que o conforto que ela traz é igual uma camiseta. Então, a marca nova tem o desafio de distribuição e criação de posicionamento. Eu botei de um curso que eu estou fazendo, chama OPM. Uhum. Deve ter conhecido uma galera que fez de Harvard.
Sim.
Eu fui no primeiro unit e estou indo para o segundo agora em janeiro. E tem uma frase que eu adorei lá. Quando você tem uma inovação e você quer aplicar o modelo tradicional, você mata a inovação. Então, quando você tem uma empresa como Marambis, com 120 lojas por trás, você lança uma marca totalmente nova, com um produto novo, posicionamento novo, se a gente quiser aplicar o modelo tradicional, você está matando a inovação. Então, traz uma provocação para pensar como a gente pode fazer um negócio escalar que não dependa do modelo tradicional que fez a Marambis chegar. E aí vem a provocação grande com o meu time de como fazer esse crescimento de marca acontecer. Então, a real é que eu estou me divertindo com as duas coisas. Uma foi muito bom porque mudou o patamar da companhia, então a gente dobrou em 3 anos. Só que a verdade é que foi na raça. A coisa foi acontecendo, a gente foi acertando, foi errando, foi acertando. E quando eu fui ver, ano passado a gente cresceu 40% do EBITDA, que é muita coisa. Vem muitas dores quando você cresce tão rápido numa empresa de produto, como é o nosso caso. Então, agora eu estou trabalhando 23, o ano inteiro, gestão da mudança, gestão da performance, e eu vou dobrar de novo em 3 anos. Mas a diferença é que eu estou me preparando essa vez para dobrar a companhia, e não foi o que aconteceu na pandemia. Começa a mexer em tudo e, de repente, a gente acertou a mão. É óbvio que, de repente, não foi tão de repente assim. E a gente dobrou de tamanho. Então, acho que a provocação para mim agora é como a gente vai fazer isso de novo, com mais eficiência e mais robustez.
Quando vocês foram fazer a Urban Performance, você tinha benchmarks, você tinha referenciais? Ah, eu quero ser uma mistura desse com esse tempero, com essa pitada, enfim.
Tudo começou quando eu estava em Nova York e eu vi uma marca chamada Rhone, R-H-O-N-E. Foi a marca que, quando eu olhei, falei, esse negócio é legal. Foi a primeira vez que eu vi uma marca que entregava esse tipo de produto para o dia a dia com tecido de esporte. Aí comecei a me aprofundar mais e vi uma Lululemon entrando, saindo do esporte, entrando um pouco no vestuário do dia a dia. Aí tem uma Alo, aí tem outras marcas lá fora, mas tudo marcas pequenas.
Uhum.
Quando a gente foi lançar a Urban, eu contratei uma das consultorias grandes estratégicas e a tese era potencial máximo de Aramis e 2 marcas novas. Eles queriam que eu lançasse uma marca para um público específico, que no Brasil faria sentido, e eu queria lançar a Urban. Aí eles chegaram para mim e falaram, tá, qual é o bench que você tem? Qual o faturamento dessas marcas? Eu falei, então, é tudo pequeno, não tem. Então, eu tive uma discussão grande com eles, porque eu queria que eles colocassem a Urban, eles não queriam nem colocar, porque eles não conseguiam achar bench de mercado para poder precificar o tamanho que essa marca podia ter. Aí eu falei, entendo, põe o número que você quiser e faz o material. Quando terminou, o que eu fiz? Eu lancei o que eu queria. E eu lancei a Urban. E hoje a gente está vendo o mercado crescer rapidamente. É uma baita tendência que a gente está trazendo para o Brasil. E o mercado está sendo descoberto. Mas quando eu resolvi lançar uma marca nova e ver essa provocação, eu falei, pô, se eu vou lançar uma coisa nova, eu quero fazer algo que ninguém fez. Por mais difícil que possa ser o sortimento, achar produto, fornecedor e por aí vai. Mas assim, o que me movia por dentro era fazer uma coisa nova. E não a marca existia concorrentes no mercado. Então, não tinha. A real é que foi o feeling de empreendedor de falar, isso aqui é o futuro, e eu acredito nisso, talvez não é tão grande quanto o Marambis.
Não tem ninguém gigante ainda, mas eu vejo, meu faro empreendedor mostra que eu tenho que ir para lá.
E se eu fizesse qualquer pesquisa com cliente, ninguém mandaria eu fazer uma marca dessa. Por quê? Porque não estava acontecendo. Então foi muito mais uma vontade de empreender num projeto novo.
Isso aí que você falou me lembrou aquela clássica frase do Henry Ford, né? Se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas iam falar que elas queriam cavalos mais rápidos.
E se você pegar o Steve Jobs, ele fala, se eu fizesse focus group, não lançaria nenhum dos produtos inovadores que eu lancei, porque as pessoas nem sabiam que precisavam. Então, é um lugar de, ok, tem que ter mercado, ok, tem que ter sortimento, tem que conseguir viabilizar. Mas é legal sonhar em algo que ninguém fez e querer tangibilizar isso.